Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, 10 de novembro de 2021, vamos a um texto do nosso escritor gaúcho, Moacir Scliar. Moacir Scliar era, além de escritor, médico sanitarista, e com as vivências que ele tinha de viagens, no atendimento também à população, ele desenvolveu vários textos a partir dessa experiência. Um deles nós veremos hoje. Um texto que mostra o quão peculiar é o modo como muitos dos nossos paradoxos grandes, não aqueles pequenos, passam desapercebidos, passam invisíveis, passam às vezes distraidamente por nossas vidas. Não nos damos conta muitas vezes disso. E neste texto, o Moacir Scliar é um dos primorosos textos desse notável escritor. Vamos a ele, então. Eu estava atrasado para a guerra. Tive de tomar um táxi. Uma contrariedade. Com o recente aumento do preço da corrida, aquilo era uma despesa imprevista e inoportuna, um abalo em meu orçamento. Contudo, eu cheguei a tempo de marcar o ponto, evitando assim transtornos maiores. A fila junto ao relógio de ponto era grande e eu não era o único retardatário. Ali estava o Walter, meu amigo de trincheira, resmungando. Também ele tivera de tomar um táxi. Éramos vizinhos e tínhamos entrado na guerra quase ao mesmo tempo. Na segunda quinta-feira de cada mês, tomávamos o ônibus na esquina da nossa rua para participar das ações bélicas. Estou farto desse negócio, me disse o Walter. E eu também, eu respondi a ele, suspirando. Batemos o ponto e nos dirigimos ao barracão da intendência, onde estava instalado provisoriamente, mas isso foi há quase 15 anos, o vestiário. O rapazinho perguntou para nós por que estávamos atrasados. Não respondemos. Recebemos as chaves dos nossos armários, rapidamente trocamos de roupa, vestindo nossos velhos uniformes de campanha, apanhamos os fuzis, a munição, 20 cartuchos e nos dirigimos para a linha de combate. O conflito bélico tinha um cenário, um descampado, nos arredores da cidade. O campo de batalha estava cercado por uma cerca de arame farpado, com tabuletas que diziam: guerra, afaste-se. Advertência desnecessária, pouca gente vinha até ali, aquele lugar de bucólicas chácaras e sítios. Nós, os soldados, ocupávamos uma trincheira de cerca de 2 quilômetros de extensão. O inimigo, que nós nunca víamos, estava a cerca de 1 quilômetro, também trincheirado. O solo entre as duas trincheiras estava juncado de destroços, blindados, tanques destruídos misturavam-se alçadas de cavalos, recordando um tempo em que a luta havia sido feroz. Agora, o conflito tinha entrado em sua fase estável, de manutenção, nas palavras do nosso comandante. Combates não mais ocorriam. A única recomendação que nos faziam era não sair da trincheira. Um problema para mim. Meu filho menor queria uma cápsula vazia de bônus que eu não tinha como conseguir. O garoto reclamava, mas eu nada podia fazer. Pode parecer muito estranho o que ele está descrevendo, mas o Moacir Scliar, ele tem vários livros e obras nas quais ele pontua o que ele está colocando aqui também nesse texto. Esse texto se chama Paz e Guerra, Em outras obras, como No Exército de um Homem Só e outros, ele faz várias alusões a isso. A guerra, se pararmos para considerar, é algo completamente, não um pouco paradoxal. Nós já nos habituamos a isso, né? Algo menos paradoxal, meio paradoxal, muito paradoxal. O que já é um paradoxo, né? Falar assim, dessa forma, destes elementos. Mas isso já é parte também do absurdo do teatro contemporâneo da existência humana. A guerra, por si somente, é algo que passou a ser tido como algo natural, corriqueiro, cotidiano. Sempre alguma guerra em algum lugar. E o Mansir Sclir aqui está dizendo que a guerra, então, está num bairro periférico, cercadinho. O soldado pega o ônibus, vai até lá, e lá ele pode trocar tiros, depois ele vai voltar para casa. Ele procura mostrar para nós o quanto este absurdo se tornou natural no nosso dia. E que às vezes você está vendo na televisão, está ouvindo o rádio, lendo um jornal sobre isso. Em seguida teu filho te chama, tu vais lá atender teu filho, dar algo de comer a ele. E ao mesmo tempo está comendo alguma coisa e observando ali os cenários de guerra. Isso que é completamente contrário a tudo que nós gostamos e queremos para uma sociedade, presumindo que assim seja para todos nós, que é paz, que é vida, desenvolvimento, pois nós já colocamos dentro de tudo isso absurdos, contrassensos completos, como a guerra. Parece que faz parte, não tem uma questão de lidarmos com isso apenas. O Moacir Sclir, em outros textos, ele faz o mesmo com a fome, ele faz o mesmo com várias exasperações humanas, como o medo, como o devaneio. Não é apenas com a guerra que ele mostra isso. Se transformamos absurdos tão imensos como a guerra, algo parte do nosso cotidiano, um cotidiano que busca por paz, nós queremos amor, nós queremos tranquilidade, nós queremos exercer os nossos trabalhos com inspiração e tranquilidade, será que nos damos conta que colocamos para dentro das nossas lares um terrorista como a guerra? Será que percebemos o que faz tamanha familiaridade com coisas como a guerra, o que isso ocasiona naqueles que buscam lares tranquilos, vidas de horizontes pacíficos? Será que sabemos que ao diluir essas coisas, mesclar essas coisas, tantas e tantas vezes nós vamos é nos afastar daquilo que buscamos e não a aproximação, entre outras coisas? Então, ele diz no texto: descemos para a trincheira, Walter e eu. O lugar não era de todo desconfortável. Tínhamos mesas, cadeiras, um pequeno fogão, utensílios de cozinha, sem falar num aparelho de som e uma TV portátil. Propus a Walter um joguinho de cartas. Depois ele disse: ah, vamos jogar mais tarde. Examinava seu fuzil com testa franzida e ar de desgosto. Falava: essa porcaria não funciona mais. Ora, eu disse, tem mais de 15 anos, já deu o que tinha que dar. E ofereci a ele minha arma. Não pretendia dar nenhum tiro mesmo. Naquele momento, ouviu-se um estampido e o silvo de uma bala sobre nossas cabeças. Passou perto, eu disse a ele. Ora esses, resmungou Walter, um dia vão acabar ferindo alguém. Pegou minha arma, pôs-se de pé e deu dois tiros para o ar. Que lhe sirva de advertência, bradou e tornou-se a sentar. Um servente apareceu com um telefone sem fio. Sua esposa, seu Walter. Ah, mas essa, exclamou ele, nem aqui essa mulher me deixa em paz. Pegou o telefone. Alô? Sim, sou eu. Está bem. Claro que estou bem. Não, não me aconteceu nada. Já disse, estou bem. Eu sei que você fica nervosa, mas não tem motivo. Está tudo bem. Estou bem, obrigado. Não está chovendo, ouviu? Tudo bem. Não precisa se desculpar. Eu compreendo. Um beijo. Que mulher chata, disse ele, devolvendo o telefone ao servente. Eu não disse nada. Também tinha um problema com a minha mulher, só que diferente. Ela não acreditava que estivéssemos em guerra. Suspeitava que eu passava o dia num hotel. Eu gostaria de lhe explicar que guerra era aquela, mas a verdade é que eu também não sabia. Ninguém sabia. Era uma coisa muito confusa. Tanto que havia uma comissão estudando a situação do conflito. O presidente dessa comissão às vezes vinha nos visitar e se queixava do automóvel que tinham lhe dado para as viagens de inspeção. Uma lata velha, segundo ele. De fato, era um carro bem antigo. Não o trocavam por medida de economia. Olhem, se acham isso um exagero que ele está fazendo aqui, por favor, peguem um bom livro de história e observem como começaram as duas grandes guerras recentes da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra. Olhem o que motivou, o que causou. A guerra em si é um absurdo, pois o que leva a ela talvez seja um absurdo quase das mesmas proporções. Impressionante que países que secularmente tinham tradições de amizade, vizinhança, de uma hora para outra, por um argumento que parece completamente estapafúrdio, e vão desembaiar espadas e tirar dos coldres seus revólveres para duelar daquelas maneiras como faziam e fazem. O que será que acontece com uma grande quantidade de pessoas que já acha isso parte da vida natural, que socorra? Como foi que chegamos a achar tal coisa tão natural? Pois é isso que o Moacir Scliese está fazendo, mostrando, talvez só assim, para que alguns acordem desse dogmatismo bélico e de outros tantos, né? Ele fala então, a manhã transcorreu serena, um dos nossos deu um tiro. Os do outro lado responderam, foi tudo bem. Ao meio-dia serviram um almoço, salada verde, carne assada, rosa grega, sobremesa um pudim soço. Isso aqui está cada vez pior, queixou-se Walter. O garçom perguntou-lhe se ele achava que estava num restaurante ou o quê. Walter nem respondeu. Deitamos para a sesta e dormimos tranquilamente. Quando acordamos, estava anoitecendo. Acho que vou indo, eu disse ao Walter. Ele não podia me acompanhar. Estava de plantão naquela noite. Fui ao vestiário, troquei de roupa. Como foi a guerra? Perguntou o rapazinho saliente. Foi bom, foi tudo bem. Respondi muito bem. Passei na administração, recebi meu cheque de um funcionário de cara azeda, assinei as 3 vias de um recibo e cheguei no ponto de ônibus bem na hora. Em casa, minha mulher me esperava em sua malha de ginástica. Estou pronta, disse seca. Fui até o quarto, vesti o abrigo esportivo também. Dirigimos-nos ao estúdio. Montamos nas bicicletas ergométricas. Onde estávamos mesmo? Perguntei. Você nunca sabe, não é? Respondeu ela num tom de censura. Apanhou o mapa, estudou um instante e disse, aqui, na costa do Adriático. Pusemos-nos a pedalar furiosamente 2 horas depois. Quando paramos então, estávamos perto, já da costa Adriática. Contamos fazer a Itália em 1 ano. Depois veremos. Eu não gosto de planos a longo prazo, por causa da guerra, naturalmente, mas sobretudo porque a incógnita do futuro é para mim motivo de permanente excitação. O texto do Moacir Scliere faz eco com uma série de de textos de filósofos pelo mundo, principalmente durante as últimas guerras que tivemos, próximas, eu quero dizer. Algumas foram tão distantes que mal foram comentadas. Vimos en passant em jornais. Mas, para vocês terem uma ideia, quando estava terminando a guerra no Vietnã, e vocês lembram, né, 600 mil jovens perderam as vidas, milhares voltaram para casa. Quando esses milhares de jovens voltaram para casa, muitos filósofos, muitos pensadores, pedagogos, psicólogos escreveram textos que não eram assim caricaturais como o de Schiller, mas que diziam, escutem, será que além da guerra, que já é um atestado de perder o juízo, agora queremos trazer esses jovens e queremos que eles voltem para suas casas, para suas namoradas, para seus trabalhos, para suas faculdades, e digam, não, está tudo bem, a guerra foi bem, já estamos de volta, está tudo bem, vamos seguir com a vida. E o tempo mostrou que uma grande maioria não conseguiu mais seguir com a vida. Que o contraste foi tão grave, tão intenso, que aí a conta, porque muitos calcularam as contas, puxa, gastamos tantos bilhões em armamentos, em deslocamentos de tropas, essa não foi a grande conta. A grande conta veio depois que a guerra terminou. E homens como Moacir Schlier, aqui no Brasil, chamavam nossa atenção também para isso. Ele perdeu muitos familiares, o Schlier era de família judaica e ele perdeu muita gente na Segunda Guerra Mundial. Escrevia sabendo dessas coisas. Não são só esses os absurdos que vivemos. São muitos outros paradoxos que habitam o nosso cotidiano. Pequenos paradoxos. Por exemplo, pessoas que afirmam que gostam de paz, gostam de poesia, gostam de um mundo mais sereno e melhor. E, no entanto, quando o marido e a esposa dizem algo que destoa daquilo que eles gostam e querem ouvir, rapidamente se tornam hostis, palavras duras, às vezes chulas, inclusive. Pesadas, palavras humilhantes para o outro. Não consideram isso um ato de violência. Ora, vejam os senhores. Acham que, e até argumentam, que estavam apenas se defendendo, legítima defesa. Bom, foi assim por legítima defesa que muitos países foram à guerra, Segunda Guerra, inclusive o Brasil foi um deles. Arrastado em nome da legítima defesa, inventaram um ataque aqui na nossa costa brasileira para rolar o Brasil nessa história toda. E não é só nisso. Pessoas que querem, falam de tranquilidade, serenidade, mas basta que uma criança, um filho, faça uma arte, quebre alguma coisa, e às vezes esse que acabou de ler um texto inspirado e poético levanta a voz, grita com a criança, que se assusta, encolhe os ombrinhos, começa a chorar. Ora, eis outro elemento do texto do Moacir Schlier. Não é preciso uma guerra de fato para que possamos ver isso. Pequenas guerras acontecem a todo tempo. Alguém que nos fechou no trânsito, abrimos o vidro, metemos a cabeça para fora e aos berros xingamos o sujeito. Quase bateu no nosso carro novo. Foi emplacado naquele mesmo dia. Para ultrapassarmos isso, se queremos ultrapassar isso, talvez uma das inspirações esteja em textos como estes do Moacir Schlier, que nos acordam para isso. Muitos que apontam o dedo e dizem o outro ali é violento, mal sabem que estão apontando é para o espelho, não para um outro. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, nossa história inspiradora de hoje. Daqui a pouco, muitos dos senhores terão aulas, né, às 19 horas. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos o nosso trabalho. Bom descanso, pessoal. Até amanhã.